com pesadas repercussões sociais e humanas. Estamos a recuperar com mérito. Somos os países que mais vacinou. E apesar da dimensão da crise, o desemprego não galopou e já está abaixo do seu valor pré-pandemia. Hoje, mesmo perante adversidades como o preço crescente dos combustíveis, somos um país seguro na retoma que nos espera ao virar da esquina. E neste momento decisivo para o progresso do nosso país, temos uma responsabilidade ímpar de agir, de escolher, de continuar a fazer avançar uma recuperação socialmente justa e sustentável. O Governo apresenta à Assembleia da República a proposta de orçamento do Estado mais à esquerda de que tem memória. Isso é importante, não por causa da geometria parlamentar ou da tática política, não. Isso interessa porque o país precisa de crescer, porque o país cresce mais quando todas as pessoas participam no crescimento, quando valorizamos o trabalho, quando investimos nos serviços públicos, na escola pública, no SNS, quando damos um futuro aos jovens no seu país. E é disso que este orçamento trata, de garantir o futuro. Porque ao invés de contratos associações, este orçamento investe na recuperação da aprendizagem da escola pública. Porque contra quem dizia que tínhamos licenciados a mais, prosseguimos a democratização do ensino superior, triplicando, repito, triplicando as bolsas dos mestrados. Porque o custo da habitação é muitas vezes uma segunda propina que impede muitos jovens de se qualificarem, de sonharem, e investiremos 85 milhões em residências, a juntar aos 318 milhões de habitação pública e de reforço do Porta 65. Porque à emergência dos baixos salários, o Governo responde também nos estágios de IFP, com uma subida das bolsas, um IRS jovem automático e alargado de 3 para 5 anos e com um aumento de salário de entrada dos técnicos superiores. E com o maior aumento do salário mínimo nacional, elevando a fasquia para os 850 euros até 2025. E para os muitos que tiveram de aceitar o convite para emigrar, agora terão mais tempo para regressar com metade do rendimento isento de impostos. E mais, porque não é aceitável que a nossa geração tenha que pagar mais para ter um filho na creche do que no ensino superior, propomos a criar 10 mil vagas em creche e tornar as creches gratuitas para todas as crianças nos próximos 3 anos, começando já no primeiro ano de creche e nos primeiros e segundos escalões de ação social. Porque o SNS revela-se imprescindível também para a nossa geração, este orçamento consagra, como tantos reivindicavam, a autonomia das contratações, a dedicação plena, mas sim também um reforço de 700 milhões, que em conjunto com o resto da legislatura é só o dobro do que juntos investimos na anterior legislatura. Mas porque há problemas que de facto vão além do horizonte do orçamento, criámos um estatuto profissional do artista e também uma agenda para o trabalho digno para encarecer e penalizar a precariedade e os horários indecentes e dando poder real à ACT para travar a impunidade nas leis laborais. Mas, senhoras e senhores deputados, nada neste caminho é novidade. Já sabiam disto? É um caminho que vai longo e que ainda tem muita estrada para andar. Um caminho que deu horizontes de esperança a esta minha geração. E o que irrita tantos neste país, sobretudo à direita, é que é um caminho com resultados, com contas certas sim, mas muito mais do que isso, com convergência pela primeira vez neste século, com crescimento para todos, mais emprego, melhores salários, menos precariedade, um crescimento para continuar, com inovação, com investimento estrangeiro, com 3 vezes mais ganho de cota de mercado nas exportações. Este é o nosso caminho, um caminho que não se esgotou. E não se esgotará enquanto houver injustiça e desigualdades no nosso país. Mas só há estrada para andar, para quem quer continuar. Senhor Presidente, é tempo de escolhas. Como e com quem iremos votar amanhã? Quem ganha e quem perde com essa votação? Vamos avançar ou temos tempo para parar? Ou queremos arriscar recuar? Vamos continuar a discutir qual o justo aumento do salário mínimo e não qual dos subsídios de férias e ao de Natal para cortar? Vamos continuar a discutir como reforçar os serviços públicos e não como os cortar ou privatizar. Senhor Presidente, neste momento decisivo, perante esta responsabilidade ímpar, está na hora de escolher. Dirijo-me assim às bancadas do PCP, do PEV e do Bloco de Esquerda, com quem se querem levantar amanhã, na altura de votar o Orçamento do Estado. Eu, por mim e por muitos da minha geração, respondo-me. Quero-me levantar convosco para cumprir o que começámos e para aprovar este Orçamento do Estado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PAN, o Sr. Deputado Nelson Silva, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro. Este orçamento é um orçamento cujo cenário macroeconómico não tem em conta um possível retorno ao confinamento e a políticas restritivas, como ainda ontem admitiu a Direção-Geral de Saúde. Este orçamento cujo cenário macroeconómico não contempla o impacto das alterações climáticas ao nível económico. Este orçamento também não contempla a crise energética que assola milhões de pessoas, nem os seus impactos, que é o aumento da inflação galopante em toda a zona euro. Este orçamento, de facto, não tem a marca ecologista que o PAN tanto anseia, não tem a marca social que o PAN tanto defende e não tem a marca no combate à corrupção que o PAN e Portugal esperam. Mas, de facto, senhoras e senhores deputados, sem demagogias, sem palavras vazias, nem retórica vã, o PAN apresentou soluções. O PAN continuará a apresentar soluções. Soluções concretas, que têm um impacto real na vida das pessoas. Principalmente na vida dos nossos jovens. Por isso, continuaremos neste debate e até à votação do orçamento, a dialogar, a convergir e a construir soluções para um Portugal cada vez maior e melhor. Precisamos de que as empresas recebam os seus incentivos e que sejam incentivadas. Precisamos que o investimento público saia da gaveta, saia dos cofres do Estado e vá para as ruas. Precisamos também que o PRR, que apesar de fraco naquilo que tem a ver com a transição climática e transição energética, faz avanços importantes. E este é um aspecto que não pode ser ignorado na análise a este Orçamento de Estado. Isto não são apenas os objetivos do PAN. Isto são os objetivos que Portugal e o país precisa. Este é capaz de ser um dos maiores desafios da história recente da nossa jovem democracia. Mas que nós, enquanto representantes da democracia, não podemos de ânimo leve ignorar. E este é o contexto político atual. Ao não querer discutir este orçamento, é escancarar a porta a quem quer matar a democracia. 46 anos de democracia. Não nos esquecemos de quem votar contra este orçamento na generalidade vai, de facto, deixar a porta bastante escancarada. Pois, de facto, o PAN não tem medo de ir a eleições. De facto, o PAN não tem medo da democracia. E se já o Bloco de Esquerda e PCP e os Partidos Ecologistas aos Verdes decidem, desta maneira, escancarar a porta para tempos de outra senhora, eu garanto e o PAN garante, o PAN não deixará que essa direita passe para dentro deste Parlamento. Cá estaremos para responder a esse desafio. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado José Luís Carneiro. Por favor. Há muito ruído na sala. Peço para baixar aí o tom, se faz favor. O tom e o som.
Senhor Primeiro-Ministro, Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, senhoras e senhores deputados, o Governo apresentou a este Parlamento uma proposta de orçamento assente nos valores da autonomia, da responsabilidade, do progresso e da justiça social. e a quem se destina, a quem serve esta proposta de orçamento. Serve as famílias da classe média, que querem pagar menos impostos e manter os progressos na sua qualidade de vida. Serve os jovens que aguardam por um contrato de trabalho com justa remuneração. Serve os trabalhadores cuja remuneração ainda não cobre os custos de vida. Serve as pessoas que precisam de serviços de saúde de proximidade. Serve as crianças e os jovens que precisam de recuperar as aprendizagens e em quem as famílias depositam as suas esperanças do futuro. Serve os empresários que querem salvar a sua honra como empreendedores, que pagam os salários justos e que têm nos trabalhadores os seus maiores aliados. Serve os centros de conhecimento e de inovação do país, que nos permite progredir. Serve os profissionais da cultura, que são um importante esteio de coesão, fonte de criação e previsão do futuro. Serve os cidadãos que querem um país com habitação condigna para todos. Serve os cidadãos que querem transportes públicos de qualidade e acessíveis. Enfim, serve uma democracia de qualidade. Tratando-se de um dos mais importantes instrumentos de ação política, a sua aprovação é, portanto, da maior responsabilidade. O voto contra é uma irresponsabilidade porque tem graves consequências. Dificulta, como hoje bem lembrou a Associação Nacional de Municípios Portugueses, a execução dos fundos europeus, fragilizando as condições de recuperação económica e social. Dificulta o combate ao trabalho precário. Debilita os instrumentos de combate à pobreza e às desigualdades e faz perder a oportunidade de realizar uma ampla redução da carga fiscal para as classes médias, para as famílias com filhos e para os jovens no início da sua atividade profissional. O Governo e o seu Primeiro-Ministro António Costa têm mostrado uma irrepreensível cultura de humildade democrática, diálogo e de abertura. Por isso mesmo, foi possível ir além da proposta de orçamento. Alargou e densificou matérias de uma renovada agenda política, como a criação do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, a Agenda para o Trabalho Digno e a criação do Estatuto para os Profissionais da Cultura. Senhoras e senhores deputados, a proposta de orçamento tem uma opção clara com o investimento público e privado, com uma economia baseada na inovação e no conhecimento, com a valorização dos salários e dos rendimentos e com a justiça social. Assenta, pois, no mais avançado modelo europeu de harmonia entre a competitividade e a coesão. As prioridades no investimento público são assumidas de forma clara. Na modernização, qualificação e valorização da administração e serviços públicos, nomeadamente do Serviço Nacional de Saúde, mas também na educação. Na valorização e na aposta na habitação com dignidade, nos transportes e na mobilidade. Mas é também um bom orçamento porque não esquece a importância das empresas e do investimento privado na criação de riqueza e na criação de emprego. E por isso prevê 1.400 milhões de euros de apoio ao investimento e à sua capitalização. É um bom orçamento porque aposta na valorização do rendimento disponível das famílias. Os rendimentos que contribuem para os consumos, que estimulam a produção, a criação de emprego, a diminuição da despesa social e a sustentabilidade das funções redistributivas do Estado. É ainda um bom orçamento porque olha para as classes médias, para as famílias com filhos e para os jovens. As mudanças previstas no IRS reforçam os rendimentos das famílias em mais de 200 milhões de euros. Importa ainda sublinhar o aumento das pensões e os aumentos previstos para a administração pública. Para além do orçamento, o Governo legislou para melhorar a eficiência e a eficácia do Serviço Nacional de Saúde e para combater a precariedade